Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Falar um pouco sobre os combustíveis. Primeiro, a Petrobras anunciou uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e de 1,95% no preço do diesel. Os novos preços entram em vigor já amanhã, dia 1º de março. A gasolina vai ser vendida a R$ 3,18, uma queda de 13 centavos por litro, isso para as distribuidoras, e o diesel vai ser vendido a R$ 4,10, uma queda de 8 centavos. Com a mudança, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor vai ser em média de R$ 2,32 a cada litro de gasolina, o vendido na bomba, né? No caso do diesel, a fatia da Petrobras vai ser de R$ 3,62 a cada litro vendido, na bomba também. Vamos continuar falando sobre os combustíveis, agora com Sérgio Araújo, que é presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Vamos falar primeiro sobre aquele primeiro tema, veio primeiro, não é? Os novos valores para as distribuidoras aí, determinados pela Petrobras. É uma medida positiva, está dentro daquele colchão que o ministro Haddad falava sobre a Petrobras, não é? Que tinha ali uma margem para conseguir, digamos assim, atenuar essa reoneração de impostos. Qual que é a tua avaliação sobre essa medida anunciada hoje?
Essa redução de preço anunciada pela Petrobras, tanto na gasolina quanto no óleo diesel, eu diria que está dentro da política de preços da empresa. Né? Se você olhar nos relatórios publicados diariamente pela Abicom, existia aí realmente uma defasagem, ou seja, o preço da Petrobras estava aí em torno de 18 a 20 centavos por litro acima da paridade, e a Petrobras, então, anunciou essa redução a partir de amanhã de 13 centavos. Acredito que, considerando que existe aí um viés para elevação do preço da gasolina no mercado internacional nos próximos dias, próximas semanas. Então, eu acho que foi uma medida sem nenhum, na minha avaliação, apesar de estar coincidindo aí com esse anúncio da reoneração do PIS/COFINS e da CID na gasolina e no etanol, mas ela transcorreu dentro dos procedimentos estabelecidos. Ou seja, existe um espaço, a Petrobras tem buscado acompanhar a PPI e fez a redução de uma forma natural aí desses 13 centavos.
Sobre a reoneração, né? Quer dizer, manter o preço naquele patamar que estava, mas de uma maneira artificial, controlando ali, né, os impostos federais, é algo ruim? A gente já teve uma experiência não tão distante assim em relação ao controle no preço dos combustíveis.
Olha, preço artificial de qualquer produto é sempre muito ruim para a economia, né? E também para as empresas que estão sujeitas e que estão operando aí em toda a cadeia de suprimento desses combustíveis, né? Então, eu diria que a artificialidade de preço não é boa para ninguém. E, de fato, a desoneração foi anunciada no ano passado, num ambiente pré-eleitoral, né, que tinha, de fato, como objetivo redução de custo para os usuários de combustíveis, gasolina, diesel e GLP e outros combustíveis também, mas tinha uma previsão para retorno no dia 1º de janeiro. O novo governo, né, prorrogou a desoneração do diesel, que é o combustível mais utilizado e que tem um impacto maior na nossa economia e também na nossa inflação, que é o óleo diesel e GLP, foi prorrogado até o final do ano, e a gasolina foi prorrogada até o dia de hoje, 28 de fevereiro. Então, eu acredito que, de fato, se faz necessário o retorno da aplicação dos impostos, uma vez que o governo precisa aí dessa receita para poder vencer o ano de 2023, como falou aí o ministro Haddad.
E sobre a escolha de reonerar a gasolina, que é combustível fóssil, né, mais do que o etanol, o biocombustível, em relação à compensação, não estava valendo mais a pena, né? Praticamente todo o Brasil, se, na verdade, abastecer o carro com etanol. Me parece que essa medida visa reequilibrar isso, né?
Olha, esse cuidado que o governo está tendo com manter essa diferença na alíquota do imposto entre o combustível fóssil e o combustível renovável, que é o etanol hidratado, é salutar. De fato, a gente precisa estimular e caminhar, favorecendo aí a transição energética, deixando de consumir combustíveis fósseis, passando e aumentando a participação dos combustíveis renováveis na nossa matriz energética. Então, eu acho que essa medida que o governo anunciou aí, de agora, acabou de anunciar, né, de aplicar 47 centavos por litro na gasolina e somente 2 centavos por etanol, eu acho que é uma medida acertada. Isso, com isso, vai dar mais fôlego para que o etanol se torne mais competitivo e consiga ocupar o espaço que ele perdeu ao longo do segundo semestre, pelo menos do ano de 2022, quando, com a desoneração, ele perdeu bastante competitividade e acabou perdendo market share também.
Quem fala agora é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele dá detalhes sobre essa reoneração. Estou até aqui com os números. A gasolina vai ser de 47 centavos e o do etanol é 2 centavos essa reoneração. Segundo ele, o objetivo é recompor o orçamento federal.
A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, né? Que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há. O diesel está desonerado até o final do ano. Dito isso, cabe me informar o seguinte: nós estamos, com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas, única e exclusivamente, esperou-se até a undécima hora e às vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter, o quadro eleitoral que era desfavorável.
O atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é do União Brasil, apresentou um único projeto de lei para a Câmara dos Deputados no ano passado. Esse projeto foi o seguinte: a criação do Dia Nacional do Cavalo. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pelo UOL. Aliás, o ministro escondeu cavalos da justiça. Segundo reportagem também do Estadão, o Juscelino Filho não informou ao TSE um patrimônio de pelo menos 2 milhões e 200 mil reais em cavalos de raça. Pelo menos 12 animais criados em Vitorino Freire, que é uma cidade do Maranhão, teriam sido omitidos da declaração de bens do então deputado. A cidade maranhense é a mesma para a qual ele enviou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que leva para fazendas da família dele. O UOL entrou em contato com a equipe do ministro, mas não teve retorno. Assunto para nossa colunista Juliana Dalpiva está hoje comigo. Ju, boa noite. Bom, a Carol Brígido está aqui conosco também. Boa noite, Carol. Deixa eu passar a bola para Juliana e perguntar, Ju, mais um ministro do União Brasil com histórias, no mínimo, esquisitas, estranhas, né? Precisando de melhor apuração. Boa noite.
Diego, eu acho que assim, estão se acumulando questões em torno do ministro Juscelino, né? Já o Estadão vem fazendo um trabalho bem importante, revelando. Você falou sobre a questão, do dinheiro do orçamento secreto no asfalto que levava às fazendas. Agora vem essa questão dos cavalos. Eles também trouxeram numa reportagem aqui nos últimos dias a questão do ministro ter usado já como ministro, né, avião da FAB e diárias, do governo, para participar de eventos relacionados aí a um leilão de cavalo. Inaugurou uma praça em homenagem a um sócio, prêmio, que deu também uma homenagem ao sócio e um prêmio de um Oscar de cavalo. Desculpa, eu errei aqui. Mas, né, o que que isso interessa ao governo federal? Assim, Até estava conversando com fontes do governo aqui agora há pouco, surpresas que ele, inclusive, omitiu isso da agenda pública do Ministério, e o ministro da CGU, ali, logo depois, quando começou a tirar os sigilos das questões do governo Bolsonaro, ressaltou numa coletiva que estava cobrando os ministros do governo Lula para que voltassem a usar a agenda pública e deixar muito claro qual é a agenda do ministro, porque é obrigatório, eles são obrigados a divulgar os compromissos de agenda, e o ministro, inclusive, disse na coletiva que estava cobrando de maneira incisiva que se voltasse a fazer essa divulgação. Então, o governo Lula foge um pouco, né, de também se explicar e cobrar publicamente o ministro Juscelino, né? Então, uma crítica que a gente escuta bastante na oposição quando conversa sobre essas questões é que também não se apresentou ainda nada no que diz respeito ao combate à corrupção, né? Tem várias agendas que já estão andando, mas a agenda do combate à corrupção, ela ainda não foi tornada pública pelo governo Lula. O que é que o governo Lula vai fazer em termos de novas iniciativas ou, né, compliance, para evitar novos escândalos? E existe um certo silêncio, a gente escuta mais no bastidor, mas vir à frente aqui falar sobre essas questões ainda não aconteceu, e isso é uma coisa que a gente vai acompanhar ainda para os próximos dias, Diego, porque não parece que essa situação em torno do ministro Juscelino vai sumir, né? Tudo indica que isso vai crescer.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.